Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Eu acredito que a gente acaba escondendo muito a nossa menstruação. Então é naturalizar. É se você estiver trocando seu absorvente, deixa ela ver você trocando absorvente. As perguntas vão vir. Como, mãe, o que é isso? Por que você está sangrando? Você está sentindo dor? E aí você pode falar, não, eu não estou sentindo dor. Nós, mulheres com úteros, nós com úteros sangramos. Nós seres com úteros sangramos todo mês e é natural, é normal. É um sangue que vai e vem.
Olá, mana! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Em Casa A Gente Conversa. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, é @agenteconversa, e no Facebook, é Em Casa A Gente. Temos também um canal no YouTube com todos os episódios do podcast para você ouvir. Assine esse podcast no aplicativo em que você está ouvindo para saber quando tiver episódio novo no ar. E dependendo também de onde você está ouvindo, dá aquelas 5 estrelinhas lá pra gente para ajudar esse podcast a chegar para mais pessoas. Bora então pro assunto de hoje. Vamos falar sobre menarca, a primeira menstruação da mulher. Um momento natural, mas muitas vezes tratado como se não fosse, né? Esse momento é mais delicado, gente, do que parece, porque a forma que vivemos essa nossa primeira experiência e o jeito que nos apresentaram a menstruação vai influenciar a nossa forma de vê-la e lidar com ela pro resto das nossas vidas. Então, se você tem alguma questão com a sua menstruação, ou odeia ficar menstruada, por exemplo, reflita o porquê disso. Tente lembrar como foi a sua primeira experiência menstrual e tudo que você ouviu sobre esse assunto das mulheres da sua família. Se você tem filhas, sobrinhas ou faz parte ativamente da vida de alguma menina que ainda não menstruou, aqui está uma chance de aprender a apresentar esse universo a ela de forma leve, sem deixar de dar toda a importância que esse momento precisa. Então, para conversar sobre isso, eu convidei a Rosiane Oliveira, que já veio aqui no podcast, para falar sobre candidíase no episódio 78. Episódio super informativo e que trouxe também muitas reflexões por aqui. Foi tão bom que ela tá de volta, gente. Então, Rô, por favor, se apresente de novo. Quem é você?
Ai, que delícia estar aqui. É uma honra estar contigo de novo e sobre um assunto que eu amo muito, muito, muito de paixão. Eu sou Rosiane Oliveira, sou educadora menstrual, educadora sexual, e eu amo falar sobre corpos e sobre essa nossa liberdade, que se é se reencontrar, ou melhor, se encontrar, já que nos foi tão podado esse grande encontro com essa nossa ciclicidade, essa nossa feminilidade.
Seja bem-vinda de novo. Tenho certeza que esse papo vai ser tão bom quanto o outro. Oh, vamos começar falando da idade, né? Quando que chega essa primeira menstruação? Ela varia muito, porque, assim, quando você vai pesquisar em Google, é, assim, redondinho, né? Dos 9 aos 12. Mas aí você entra em outro site, tá? Dos 8 aos 18, então assim, é uma coisa tão ampla que eu queria saber com você aqui como que é, se tem uma idade mais ou menos em que ela chega, e se normalmente essa idade tem a ver também com a idade que a mãe menstruou.
Então, não tem a ver com a idade com que a mãe menstruou. É muito de tudo que essa menina vai começar a passar e de toda essa alimentação. Porque a menstruação, ela é a base dos hormônios. Então, quais são os hormônios que essa menina anda consumindo? Como é que está o emocional dela? O emocional, ele influencia muito a trazer também essa menstruação. A idade básica que nos dizem é a partir dos 8 anos de idade. Dos 8 anos de idade até os 14 anos de idade, está dentro do que podemos considerar comum. Mas sim, Existem meninas que acabam trazendo essa menstruação antes, o que não é considerado normal, e até é um caso de alerta. E quando se passa também dos 14 anos, também é considerado um alerta. Porque antes há hormônio demais, e após a falta de hormônios. Então, está também alerta a conhecer esse corpo e as nossas meninas, nos faz também chegar mais próximo delas. Acredito que a menstruação de uma filha é muito de uma reconexão entre mãe e filha, pois começa a chegar aquele momento que a gente começa a se distanciar, né? Elas vão crescendo. E quando vai chegando esse crescimento, tem essa potência tão linda que faz, opa, pera aqui, fica aqui mais um pouquinho. Vamos ficar juntas, vamos explorar esse mundo um pouquinho.
É um pouco de ritual de passagem para ambas, então, né?
Sim, muito, muito. É uma resignificação também para a mãe, né? De como é que foi essa menstruação dela. E a partir desse momento, ela pode rever tudo aquilo que não foi legal para ela e tudo aquilo que ela gostaria que fosse legal para essa menina.
E quais os primeiros sinais que começam a aparecer para saber na sua filha, né? Para você observar e saber que a menstruação está chegando?
O primeiro sinal mais forte de todos é o broto mamário. É quando começa a aparecer aquele carocinho no seio, ele começa a dizer que vai ter uma mudança muito próxima, e essa mudança ela não demora mais do que 2 anos. Além disso, vem aquele grande estirão, que do nada você olha, opa, minha filha cresceu, mas cresceu que eu nem percebi. E aí vem as penugens, os pelos começam a engrossar. Então, o corpo ele começa a dar sinais de que está tudo mudando. Então, vem o pelo, vem o crescimento, vem o broto mamário. E esse pelo ele começa a aparecer em lugares específicos. Axila, vulva, perna. E essa menina começa a... Uau, o que, que está acontecendo comigo? Agora, um sinal que eu mais amo e que é pouco falado. E que é um sinal sempre de reconhecimento desse corpo. É o muco. Ela começa a ter muco na calcinha. E é um muco esbranquiçado. E esse muco também é cíclico. Esse muco ele vai começar a aparecer em um determinado momento do mês mais forte. Depois ele vai diminuindo. Ele vai voltando. Eu considero que o broto mamário e o muco, por análises daqui de casa das meninas próximas, ele está bem relacionado a mostrar que está vindo essa menstruação de preparação. Ele está começando a preparar ela. Então, o broto mamário e o muco, ele tem uma faixazinha de alerta de que em 2 anos vai chegar.
E esse estirão que acontece antes, depois que a menina menstrua, ela não tem mais estirões como esse, não cresce tanto mais, mas começa a desenvolver o corpo se desenvolve depois da menstruação? Como que é?
O que acontece é que quando vem a menstruação, ela ainda vai ter sim um estirão, só que esse estirão ele vai estar bem menor e ela vai ter como um tempo, em até 2 anos, após a menstruação chegar, ela vai ter esse crescimento. Depois de 2 anos, ele fica muito, muito sutil, muito suave. Então, é como se esses 2 anos ela desse um super crescimento. E aí, após isso, ele vai ficar leve, sutil, de formas de aparecer arredondamento. O corpo começa a ficar mais redondo. Ela começa a criar formas. E começa você a perceber que ali ela está crescendo.
E, Rô, quando a gente falou ali da menstruação precoce, tem tratamentos para você retardar, né, a menstruação e tratamentos para você também fazer com que ela venha antes, caso esteja tardia, né, demais. Esses tratamentos hormonais, que a gente tanto tem falado, inclusive, aqui nessa temporada sobre hormônios, sobre evitar usar hormônios, mas nesse caso, de fato, é necessário? Como que funciona? Realmente precisa entrar com hormônios para poder regular e ajudar essa menina a entrar na menstruação antes ou, né, passar para depois?
O que acontece, como a gente acabou de falar sobre esse crescimento, então, se ela chega com essa menstruação bem antes do previsto, o crescimento dela não vai ser tão legal. Ela vai ter um crescimento bem abaixo do que deveria, já que o corpo ele vai se preocupar em arredondar, em criar formas, então ele não está mais preocupado em crescer. Então, por isso que é tão necessário ter esse acompanhamento de sinal de alerta. Então, se ela antes, com 6 anos de idade, já começa a apresentar um broto mamário, é sim indicado que vá a um endócrino, poder rever como é que estão esses hormônios e dar uma segurada nos hormônios. Agora, se a gente já fala sobre uma menina com 14 anos que ela ainda não menstruou, eu não indicaria de cara hormônios. O que eu indicaria seria um psicólogo, seria ver como é que está esse emocional dela, porque aí é um medo. Está sempre muito relacionada ao medo de virar mulher. Está sempre muito relacionada a tudo que ela escuta. E se ela escuta que a mãe passa por grandes cólicas, e se ela escuta que a tia, que a amiga, que as mulheres ao seu redor não gostam da sua menstruação, ela também pode guardar isso dentro dela de não querer menstruar. Então ela começa a travar o corpo. E o corpo, ele é sábio, ele sabe que ela não quer virar... Ai, eu não gosto dessa palavra. Virar mulher. Então é um peso. Quem quer virar mulher? Se você está podendo se divertir, se você está podendo brincar, se você não tem dor, se você não tem cólica, se todas as pessoas que estão ali ao seu redor só trazem coisas ruins sobre a menstruação, é difícil, sim, que elas queiram chegar a esse momento.
E aí, então, entra essa importância, né, Rô, de apresentar a menstruação para a menina, antes, talvez muito antes dela menstruar, muito antes, que eu digo assim, porque a gente não sabe se vai vir com 8, se vai vir com 10, e aí às vezes você espera muito e ela menstrua sem nem saber o que está acontecendo. Então, assim, quando a gente... É legal a gente trazer sobre as informações sobre a menstruação para a menina e de que forma que a gente pode trazer, né, de uma forma leve, trazendo mais informações, trazendo inclusive toda essa questão da ciclicidade feminina e do poder da menstruação. O que, que você sugere para a mãe que tem ali uma menina que está já nessa faixa para menstruar, de que forma ela consegue conversar e já trazer essas informações?
Uma pergunta que você fez que eu acho tão interessante é: a partir de quando? E para a mãe que está escutando, eu digo: a partir de agora. Independente se ela tem 3, 4, 5 anos de idade, a partir de agora. E como é tudo isso? É não escondendo. Eu acredito que a gente acaba escondendo muito a nossa menstruação. Então é naturalizar. É, se você estiver trocando seu absorvente, deixa ela ver você trocando absorvente. As perguntas vão vir. Como: mãe, o que é isso? Por que você está sangrando? Você está sentindo dor? E aí você pode falar: não, eu não estou sentindo dor. Nós, mulheres com úteros, nós com úteros sangramos. Nós, seres com úteros, sangramos todo mês e é natural, é normal. É um sangue que vai vir. Tem um livro muito lindo chamado A Mamãe Sangra. E ele já começa esse ensinamento de uma forma sutil, de uma forma leve. Eu amo o lúdico. O lúdico, ele demonstra e abre portas para um ensinamento tão sutil que ele não é pesado. E eu sempre acredito que a partir do momento que é a sua conexão com o seu sangue, é como você também vai conseguir demonstrar essa conexão. Então, em vez de falar de ciclicidade, em vez de falar de somos mulheres que temos mil arquetipos, apenas naturalizar e convidar para se aproximar. Quando você for num banheiro trocar e ela estiver próxima, deixa ela ver. Olha, eu faço assim. Se você usa um absorvente descartável, mostra como você faz. Se você usa uma calcinha absorvente, mostra que você está colocando essa calcinha ali para segurar o sangue dentro da água e depois que você vai colocar na terra. Então, é a proximidade. O sangue, ele traz muito isso. Elas ficam curiosas. E você vai apenas mostrar o que você faz com o seu sangue e falar como é para você. Mas se você sentir dor com isso, eu te recomendaria não falar sobre essa parte da dor, porque você pode causar um trauma ou um medo. Minha mãe sangra, minha mãe está sentindo dor. E aí eu tenho crianças próximas que já me falaram que não queriam sangrar porque a mamãe sentia muita dor. Ah, eu não quero isso, minha mãe sente muita dor, minha mãe só falta morrer. E aí, o que é o convite? É um convite para a mãe reconhecer a sua própria potência. É um convite para a mãe também poder estar abrindo esse espaço de conhecer esse corpo. Tem um episódio seu, um episódio aqui, que fala sobre isso. Eu só não lembro o número. Me conta o número para que elas possam também escutar.
Da menstruação?
É.
É o número 74, com a Ana Sazanoff. A gente fala sobre ciclicidade, sobre menstruação, ressignificar a menstruação. E você estava falando aí sobre Uma Mãe Sangra. A gente tem esse livro aqui em casa. E, inclusive, já está gravado para ir para o podcast Vem Ouvir Essa História. Quem não conhece também, que é o meu outro podcast de historinhas infantis. Então, provavelmente, quando esse podcast aqui for pro ar, já vai estar no ar essa historinha, vai ser mais ou menos na mesma época, coincidentemente. Mas é um livro bem legal mesmo, adoro esse livro também. E você estava falando aqui, né, de trazer de forma natural, e eu acho legal até mesmo para os filhos homens, né, para os meninos, porque aqui em casa eu faço isso mesmo, tô lá trocando meu absorvente, entra meu menino, minha menina, pergunta, eu respondo. Porque para eles saberem que não é uma coisa de outro mundo, para eles começarem a entender e não ser depois, né, desses caras que, sei lá, ainda é super tabu, não pode nem se falar disso, enfim. Então, já naturalizo até mesmo para ele. E para minha menina, que mais tem se interessado sobre o assunto, até, né, lendo esse livro e outros, a minha mais velha, a Maia, né, de 6 anos, ela... É engraçado que ela tá querendo menstruar. Eu falei, meu Deus, acho que eu tô falando tão bem agora da menstruação. Porque ela me vê fazendo mandala lunar, aí me vê dançando pra lua e ela pede pra dançar pra lua também. E aí ela já perguntou o porquê da lua. Então eu cheguei a comentar da nossa relação com a lua, do quanto ela reflete, do quanto ela influencia no nosso corpo. E ela perguntou se não dela também. Eu falei que também, mas quando ela menstruar vai ser mais ainda. E aí ela já outro dia falou, mamãe, eu quero menstruar. Eu, por quê, filha? Tá muito cedo, calma. E ela falou, porque eu quero esse poder de ter essa influência.
Uau!
Da lua. Eu falei, uau, que bom, pelo menos, né, um ponto aqui pra minha filha que tá, pelo menos, querendo menstruar e vendo esse lado, assim, ela quis fazer uma mandala lunar, pediu pra eu imprimir pra ela, daí ficou ela notando como ela tava se sentindo cada dia, e é legal você trazer isso, né, desde sempre, assim, esse interesse, elas vão se interessando, né.
Eu sempre digo que essa potência do nosso ciclo, ele traz muita conexão. Ele traz muita conexão com os nossos filhos. E isso é muito, 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 muito importante. Eu falo assim, não chegue falando, faça. Porque a partir do momento que você está fazendo, a criança fica curiosa. Se você chega falando sobre ciclicidade, sobre menstruação, sobre plantar a lua, a criança vai olhar para você assim e vai falar, hã? Mas se você mostra... Se é o que você faz, ela quer estar próxima de você. E ela vai sentir um prazer tão gostoso com essa proximidade. E é lindo. Eu vejo o brilho nos teus olhos quando fala sobre isso. E é tão gostoso.
E é legal porque, na verdade, está sendo para mim... É algo diferente, porque eu estou ressignificando minha menstruação no momento. Eu estou passando por esse processo, né? Não foi algo que, nossa, eu amo menstruar, eu sempre amei. Não, eu estou começando nessa caminhada e querendo chegar lá no momento que eu falo, eu amo menstruar. Ainda não estou lá. Mas, para mim, como houve realmente essa caminhada de ressignificar a menstruação... É legal quando a gente pensa que a gente pode mostrar para as nossas filhas já essa menstruação ressignificada e para ela não precisar ressignificar lá para frente, né, Rô?
É muito forte quando começa esse encontro. Eu sempre falo, por onde começar? Elas sempre chegam com essa pergunta, Rô, por onde começar? Comece por você. Comece pela sua menstruação. Esse sempre vai ser o ponto de partida. Não adianta apenas falar sobre nada, é sentir. Então, começa por entender o seu ciclo, por entender o porquê você sente dor, por entender o porquê talvez ainda tenha um asqueiro dentro da sua menstruação, porque te incomoda olhar para o sangue. Então, faz essas perguntas enquanto você está nos escutando. Se você tem algum desses sentimentos relacionados ao seu sangue, esse é o primeiro passo para que você consiga chegar até a sua menina e que você consiga levar de uma forma leve.
E Rô, quando chega a menstruação, você acha necessário já marcar uma ginecologista? Levar para conversar com ela sobre isso ou não? O que, que você sugere? E até a questão de falar sobre sexo, de gravidez, porque chega muito isso realmente, né? Já de uma vez assim para a cabeça daquela menina. E também queria que falasse um pouco desse contato com a ginecologista, porque na nossa cabeça, na tradição, realmente menstruou, vai para a ginecologista, recebe aqui um hormônio, já começa a tomar um anticoncepcional. Enfim, como que você vê esse momento?
É assim, entrada da porta da ginecologista é como se tivesse escrito, eu virei mulher. E ela não virou mulher. Ela continua sendo uma menina. Entrada de falar sobre sexo, é tão forte falar sobre isso, porque a partir desse momento é como se você fosse castrada. A frase que eu escutei quando eu menstruei foi, você já pode engravidar. E para mim foi muito doloroso, porque o meu pai olhou para mim e falou, você já pode engravidar, se você chegar grávida em casa, eu te expulso. E quando eu escutei aquilo, eu fiquei com tanto medo, que eu não conseguia engravidar quando chegou o meu desejo de engravidar. Eu fui tentante por muitos anos. E aí eu engravidei dos gêmeos. E houve uma brecha de mais 10 anos tentando para minha segunda gravidez. O medo instalado dentro de um corpo. E muitas mulheres que escutaram frases parecidas estabeleceram medo e criaram uma grande rigidez e uma grande repulsa ao feminino. Porque olha que coisa difícil, você é uma menina, você está brincando, você está correndo, você está com outras pessoas e de repente você não pode mais fazer tantas e tantas coisas, fecha as pernas. Você agora é uma mocinha. Se torna tão castrador, eu não recomendo que leve ao ginecologista, porque não há desordem. Não há nada de errado. Tá tudo bem. Eu recomendo acolhimento, um chá quentinho, eu recomendo um dia, assim, um ritual. Eu recomendo um ritual de muito amor entre mãe e filha, de que sim, é um rito de passagem, você está passando para um novo momento, mas você não virou mulher. Então, você ainda vai continuar sendo a minha menina. Tá tudo bem. Porque eu acredito que falar sobre sexualidade agora, falar sobre sexo, que não é sobre sexualidade, é sobre sexo agora, também entra dentro desse ponto. Eu acredito que sexo é um ponto falado mais à frente. Ele é um ponto que precisa ser falado quando houver uma pergunta de: mãe, o que é isso? Eu ouvi falar sobre isso. Então, sempre quando são assuntos delicados assim, esperamos a pergunta vir. Às vezes elas nem sabem o que é aquilo e a gente está criando uma maturidade tão grande, a mesma coisa de chegar e começar a colocar uma maquiagem pesada, é a mesma coisa de colocar uma outra vestimenta, é adultecer antes do tempo. Então não há essa necessidade de adultecer ainda. Há uma necessidade de muito acolhimento para que ela passe por essa fase com amor.
E, Rô, nos primeiros meses, ainda não se está regular, né? A menstruação. Quanto tempo, mais ou menos? Tem um tempo médio aí que começa a se ficar regular? Não se preocupe se não está regular, é normal. E como que é essa primeira menstruação também? Ela é diferente?
Ela é diferente. Isso é uma coisa que não é falada e que deveria ser falada. Normalmente, ela é marrom. Ela é escura e muitas meninas acham que fizeram cocô. Elas se assustam e acham que fizeram cocô e não é. É realmente o sangue que vem mais escurinho. Então, sim, ela é diferente. É necessário também a gente poder falar isso para elas, para que elas não se assustem quando vier. E dizem por aí que a menstruação se regula com um ano. E por isso acabam colocando as nossas meninas para tomarem anticoncepcional para regular o ciclo. Mas o ciclo de uma mulher só se regula perfeitamente bem aos 18 anos de idade. Então, até os 18 anos, não há necessidade de anticoncepcionais. É extremamente natural. O corpo passou metade da vida dela sem receber nenhum tipo de sangramento. Então agora ele está recebendo e ele demanda também a outra metade para que se regule.
Você falando aqui sobre isso, veio na minha cabeça a minha primeira menstruação e os primeiros cuidados, né, entre aspas, aí, que eu recebi como conselhos, né, uma lista de coisas. Vai, né, terminar de... Você vai levar seu absorvente, põe numa sacolinha, põe numa bolsinha pra ir lá no banheiro.
A gente tá traficando.
Coloca sempre aí numa... Né, nessa época, usa um casaco amarrado aí na cintura. Se preocupe, primeira coisa, enrolar o seu absorvente depois de usado. Assim, muitas coisas que são sempre... Parece que as primeiras preocupações, as principais preocupações são em esconder a menstruação. De que forma que a gente pode trazer para as nossas filhas isso? Porque eu acho que tem os dois lados, né? O deixa eu mostrar para ela que é algo natural e eu quero que ela veja e sinta que é. Mas tem do outro lado, uma sociedade que ainda não está pronta para essa menina que vai chegando já achando que é natural e que vai um dia manchar a calça e que pode estar toda lá forte, falar isso é normal, porém os amigos lá vão dar risada, vão comentar, e aí eu acho que vai destruir todo aquele processo que você fez ao longo do tempo. Então, o que que você sugere, Rô?
Eu gosto sempre de lembrar que a gente vive uma sociedade, né? Então, tudo que a gente cria dentro de casa, lá fora é completamente diferente. Eu sempre ensino os dois lados, mas eu sempre ensino para minha filha, que passou por esse processo há pouco tempo, com uma perguntinha. Como você se sente em relação a isso? E ela sempre me demonstra como ela se sente protegida dentro de casa e que está tudo bem sangrar e que está tudo bem estender os absorventes dela no varal. E ela também demonstra o quanto ela se sente indefesa no mundo afora. Então, eu deixo a uma escolha dela de, filha, você acha que tá... Eu faço perguntas, eu gosto de chegar para ela de uma forma atiçando esse pensamento, atiçando essa intuição dela. Tanto que eu dei para ela um livro de conto infantil de Vassalisa. Vassalisa é um dos contos que está no livro de Mulheres que Correm com os Lobos, e ele é um livro que ilustra e fala sobre esse nosso poder da intuição. E é muito maravilhoso poder trazer essas perguntas para ela. Você já começa a ver aquela escuta da intuição, de, ai não, mãe, eu acho que se eu for para casa do meu vô, eu vou querer colocar uma roupa mais confortável. Eu sei que o meu avô não lida com sangue como a senhora lida. Então, eu sei que lá eu preciso deixar menos à mostra. E aí, eu acho bonitinho que ela tem uma bolsinha hermética, uma bolsinha impermeável, onde ela coloca o absorventezinho dela para não precisar lavar na casa do vô. E aí, quando ela chega em casa, ela tá lá na bolsinha e lava em casa. Então, é muito de proteção às nossas meninas também sobre esse patriarcado que está por aí. Tirar todas as nossas armaduras e saber que, infelizmente, a gente ainda está em um solo que a gente precisa pisar com leveza. Amorosidade dentro de casa e proteção. Te ensino todos os saberes e te auxilio a escutar a tua intuição para que na rua você saiba também ter as suas armaduras. Não é esconder, não é fugir. É proteger nossas meninas desse patriarcado.
E a sua filha sempre usou absorvente de pano desde o começo? É algo que você usa por aí? Você desde o começo já apresentou essas formas aí, sem ser absorvente descartável? Como que foi?
Sim, e eu tenho uma fala muito gostosa que... A minha filha foi para casa de uma colega e chegando lá, essa colega menstruou. E aí a mãe chegou com um pacote de absorvente descartável. E minha filha viu aquilo e ficou desesperada e falou, peraí que eu vou ali em casa. Correu, falou, mãe, você tem algum daqueles kits? Eu falei, tenho, por quê? Ah, porque fulaninha menstruou. Aí eu, tá. Juntei ali com ela um kitzinho, ela levou, saiu correndo e falou pra amiga tudo. E chamou a amiga e a mãe. Tia, tá aqui um kit. Por quê? Porque esse aí que você deu para ela ajuda que o sangramento venha mais forte. Ele dá cólica, ele assa e provavelmente ela não vai se adaptar tão bem. Ah, tem mais uma. É poluente. Ela disse que a mãe não sabia onde enfiar a cara.
Tipo, uau, quem é você?
Tipo, como é isso? Você é desse planeta, menina? E a colega ficou morta de feliz, principalmente com as estampas. Ela ficava assim... E aí ela foi ensinar a colega a usar. E depois a mãe me mandou uma mensagem agradecendo e morta de feliz e querendo entender como era esse universo. E marcou uma conversa para a gente poder falar sobre absorventes descartáveis, falar sobre como funciona, como não funciona, para que ela também pudesse auxiliar a filha. E eu percebi que a minha filha, ela já está modificando o mundo que ela vive. E ela já está chegando ali, as amigas delas. Gente, é muito lindo, é muito gostoso. É muito importante que ela saiba quais são os malefícios para o próprio corpo.
Quantos anos ela tá agora?
Ela vai fazer 13 anos agora. Já. Ai, meu Deus. É isso? Uma moça linda, maravilhosa.
Ah, mas quem não ia ficar boba vendo isso? Porque quando você vê que... para elas é algo tão natural e é aquela é a verdade para elas, porque você ensinou dessa forma e é o que foi ensinado para ela, é o que ela acredita, é o que chegou nela, então é muito natural para ela isso, né? E aí, quando você vê reproduzindo isso, claro que dá esse orgulho todo, imagina, eu fico imaginando como vai ser, né, aqui em casa. E agora, enquanto você falava, eu fiquei me imaginando com a minha primeira, porque eu acho que a primeira, né, sempre vem na cabeça, né, porque vai ser ela antes. E eu pensando, nossa, eu não posso errar aqui, sabe, assim, de... Imagina, o cuidado para eu não falar alguma coisa, sei lá, não, né, ficar nervosa ou emocionada, ou sei lá, dá até uns medinhos de falar alguma coisa errada e refletir isso, sabe?
Mas perceba, tá tudo tão dentro da gente, tudo que a gente escutou, que até quando vem a grande emoção dentro de mim ao falar da minha filha, olha a palavra que sai no final, uma moça. Então, tirar também esse chicote de mãe que todas nós carregamos. Eu acredito que todas que estão escutando também têm esse grande medo. Eu não deixo ela escutar, que eu chamo ela de moça. Porque foi aqui uma coisa muito de coração e uma coisa muito de crença raiz. Eu só preciso que ela saiba que ela ainda é minha menina. Então, tira o chicote. Vamos baixar esse chicote e levar também com amorosidade para nós, porque a nossa menstruação, a nossa entrada dentro desse portal não foi leve. E se você está aí escutando agora, eu sei que é porque você quer fazer diferente.
E o que que significa a menstruação, se ela perguntar? Porque na cabeça vem realmente isso, né? Você virou mulher. E aí, eu imaginei isso quando você estava falando também na hora, que a gente tenha, né, essa tradição de falar virou moça, enfim, ou até que pode engravidar, como o seu pai te disse. Mas que outra coisa a gente pode falar para ela para que não seja tão pesado, que não venha com essa carga de você cresceu, agora você é uma mulher, né, deixou de ser criança, enfim. Se ela chega e pergunta, mãe, o que isso significa? O que vai mudar?
O que eu sempre trago para ela, e aí eu entro dentro de todos os meus pontos energéticos, é: agora você pode criar. Agora você pode manifestar a sua vida. O sangue, ele tem um poder muito forte, um poder de criação. E não é um poder de criação de uma criança. É o poder de criação mesmo, de criatividade. E o que eu fiz com a minha filha? Eu peguei muitos lápis, canetas e papéis e comecei a desenhar com ela. E aí eu peguei um desenho antigo dela e peguei um desenho novo dela daquele momento. E mostrei para ela essa diferença. É isso que significa. Significa que agora você pode manifestar a sua vida e trazer esse significado para ela dessa importância do nosso sangue. Honrar o lugar de onde eu vim. Porque eu sei que eu também vim através de um sangue. Todas nós, para chegar a esse mundo, precisamos de um sangramento. Mas antes desse sangramento, a gente precisou de criatividade, a gente precisou de amor. Então, trazer amorosidade de verdade. Qual a importância desse sangue? Ele significa que agora o seu corpo vai crescer um pouco mais. Significa que seu corpo vai se arredondar. E eu falo muito mais para ela sobre o que vai acontecer com o corpo dela e não sobre os órgãos genitais dela nesse exato momento. Mas eu acho que é muito disso mesmo. Eu acho que é mais a gente falar sobre isso agora que entre nós. É muito mais falar sobre o que vai acontecer com o corpo dela, com as mudanças do corpo. Sabe o que eu gosto de falar também muito para ela? Que agora ela é cíclica. E o que é que significa ser cíclica? O que é o poder do sangue? O que significa isso? Significa que tem dias que ela vai estar bem-humorada, significa que tem dias que ela vai estar mais tristinha, significa que tem dias que ela vai estar mais ativa, mais concentrada. E essa ciclicidade, é sobre o nosso sangue, é sobre os hormônios que seguem o nosso sangue. E é tão lindo isso que hoje ela mesma já percebe. Então ela sabe quando vem a menstruação dela já, porque ela sempre fica bem sensível. Então você fala, entendi, tudo bem, tudo bem, já sabemos. E é muito engraçado, porque ela também já percebe, ela, eu vou menstruar, e o dela acontece 2 dias antes. Você acredita? 2 dias antes, é certinho, 2 dias antes, o emocional dela dá uma mexida. E aí ela já se percebe, ela olha para a mandalinha dela, ela vê tudo ali. Então é muito potente, é muito forte. Trazer realmente essa potência da sua ciclicidade. Você agora é cíclica.
Tá aí, ó, um presente para dar, né? Um kit da chegada da menstruação. Uma cestinha, né? Com calcinhas menstruais, absorvente de pano, um livro sobre isso, e ervas para fazer um chazinho. Olha que kit gostoso para se dar para criança ou para adolescente que vai menstruar.
Tem um livro muito gostoso que eu indico para colocar dentro desse kit para as mães que estão escutando, se chama Cicla. Ele é um livro infantil, como uma mandala lunar, só que ele é todo ilustrado infantil e ele não tem tantas dificuldades, ele é bem leve. Então, se está preparando a caixa para sua menina, já deixa lá quietinha com esse livro, porque ela vai amar muito.
Eu ia pedir a dica da semana para você, mas já foram 3. A Mamãe Sangra, o dos contos, que chama?
Vassalisa.
E esse daí que é?
Cicla.
E eu tenho mais um para indicar, que você deve conhecer, da Morena Cardoso.
Sim.
Esse livro também é maravilhoso, A Menina que Virou Lua. Você conhece esse livro?
Conheço e amo.
Eu comprei, deixei aqui guardado para depois. Falei, tem uma prateleirazinha lá no alto do armário que eu guardo para livros que eu tenho medo de esquecer depois, já compro para apresentar depois. Mas o depois virou agora, já desceu porque a Maia quis ver. E teve uma semana que ela pediu para ler todos os dias aquele livro e que ela adorou. Falava que era o livro predileto, agora deu uma esquecida de novo. Mas já super se empolgou também, sabendo, porque é um livro que traz, né, falando dessa ciclicidade, falando até do jeito, né, dos arquétipos. Arquétipos, né?
Os arquétipos.
Falando até dos arquétipos em cada fase da nossa menstruação. Enfim, eu super recomendo esse daí também. Tem mais alguma dica, Ró?
Apenas acolha a sua menina. Ela vai precisar de muito acolhimento. É um mundo novo, um pouco assustador. E se ela tem um colo onde ela possa ir, ele se torna mais leve.
Redes sociais, onde as pessoas te encontram, se quiser conhecer mais sobre você, seu trabalho.
Rede social, @mãeorgástica no Instagram, @mãeorgástica no YouTube. E eu tô sendo ousada e tô começando um podcast agora com o nome Eu Menstruo.
Ai, que maravilha! Já tá no ar?
Já está no ar, na rede do Spotify.
Ai, que chique! Bem-vindo ao mundo do podcast! Obrigada, Rô. Muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Em Casa A Gente Conversa. Adorei de novo.
Gratidão. É sempre uma honra estar aqui.
E se você ainda não ouviu, então, o episódio sobre candidíase com ela, vai lá. É o número 78. Se quiser ouvir outros episódios com esse tema também, tem o 74 sobre ginecologia natural. E o 76 sobre menstruação, nosso ciclo menstrual e a ligação que temos também com a fase da lua. Quero agradecer a quem me acompanha aqui desde o começo e também quem está chegando por aqui agora. Se você tem gostado do conteúdo e sente que quer ajudar esse podcast para que ele continue crescendo por mais temporadas também, faça parte do nosso financiamento coletivo, doando mensalmente a partir de R$ 5,00 por mês. É só entrar no catarse.me/agenteconversa. Mas se não puder ajudar dessa forma também, você pode contribuir compartilhando esse podcast com quem você conhece. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo e semana que vem tem um assunto novo com uma nova convidada. A gente se vê lá. Beijo e até lá. Tchau, tchau.
Em casa, a gente conversa.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.